tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 22º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente conversa com Everton Rocha, um homem bonito, simpático, historiador, gaúcho, muito interessante. E falamos sobre ser adolescente adulto, sobre política, polarização, e foi uma conversa muito bacana. Vem escutar que você vai curtir também. Estamos aqui em mais um episódio do Borboletinha da Na Cozinha e hoje a gente está aqui com o Everton, meu amigo, historiador, um cara bonito, gaúcho, bom papo. Fala aí um pouquinho pra gente, Everton. Quem é o Everton? Qual é a sua arroba no Blue Sky?
Primeiramente, bonita quando é sua. Meu nome é Everton, minha arroba no Blue Sky é arroba Everton Rocha. E sim, sou do Rio Grande do Sul, tenho 40 anos, historiador formado, infelizmente não praticante, e cheguei aqui na grande abertura do Estado que aconteceu no início, no finalzinho do ano passado, quando começou a abrir para mais gente. Inclusive, abrir para mais gente é um papo que está bastante em voga hoje.
É verdade, hoje que estamos gravando é o dia seguinte da abertura do céu para os impuros que não tinham convites.
É verdade. Né? É verdade. Os convites foram de NFT de matar.
Pois é, né? Agora a gente ficou com os convites na mão.
Sim.
Os convites duro na mão.
É,
vai virar recordação. Fala um pouquinho mais de você, Everton. Quem é o Everton? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer?
Eu gosto muito de coisa, sabe? Eu sou um amante de música desde criança. Tenho alguns disquinhos que eu gosto de colecionar. Eu toco bateria, um pouquinho de percussão. Formado em História pela Federal do Rio Grande do Sul. É o mesmo. Nosso trabalho que se dá.
Formado na Federal, hein? Um nerd.
Formado na Federal. Nerdola. Não, nerd. E no Blue Sky é um grande brincalhão, eu gosto de fazer brincadeira com praticamente tudo, com tudo com muito respeito, tudo muito artístico, com muito bom gosto, sabe? E é isso, né? A gente vai brincando, vai conversando com as pessoas a respeito de absolutamente tudo, sem nenhum tipo de pudor.
E o que você mais gosta no Blue Sky, assim? Que você acha, uau, isso é a melhor coisa dessa rede social?
Nossa, o que eu mais gosto, na verdade, é que parece que é um replay das redes sociais no início dos anos 2000. As pessoas parecem que realmente estão dispostas a conversar, sabe? A formar rede mesmo, rede social. A gente conversa sobre isso, aí conhece outra pessoa. E daí vem mais um assunto, aí vem uma brincadeira, aí é todo mundo jogando uma selfie, aí é todo mundo falando de coisa antiga, aí é todo mundo falando de música. Aí é, sei lá, 30 dias sobre o mesmo assunto, 30 dias de música, 30 dias de cinema. E é uma ida que só vai, que só vai, que só vai, que só vai. E, de repente, a gente tá todo mundo conhecido, tá todo mundo colega, tá todo mundo amigo, tá todo mundo andando junto no recreio, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais gosto e uma das coisas que eu sinto muita falta nas redes sociais que não via há muito tempo. Nas outras redes, a gente não vê mais isso. Tudo virou um grande billboard, sabe? Parece jornal de planta, sabe? Tudo que tem é propaganda. A gente quase não vê notícia, quase não vê pessoas. É muito triste isso. E aqui a gente tem tudo isso de novo, sabe? E, pelo menos por enquanto. A gente tem tudo isso de novo. E é a coisa que eu mais gosto, de verdade. De verdade, não.
É. E você acha legal os trens de cinema?
Eu gosto dos trens de cinema. Eu prefiro os trens de música, sabe? Porque eu gosto mais dos trens de... É uma área que eu gosto mais, sabe? É uma área que eu gosto mais. Gosto dos de cinema. Uma coisa que me ajuda muito é que a gente... Aí a gente vê que a gente tá ficando velho. Eu tô batendo nos 40, semana que vem eu vou...
Não parece.
E daí... Né? Muito obrigado. E... Aí a gente vê o velho, daí a gente começa a perceber. A gente juntou repertório, porque a gente consegue puxar filme da década de 60, da década de 70, da, milhões de filmes da década de 80, da década de 90, anos 2000, a gente vê. Olha, pela quantidade de coisa que eu tenho guardada nesse HD, dentro da cabeça, aí eu percebi, meu Deus, o quanto que eu já vivi.
É verdade, né? Mas eu ainda acho que essa nova geração vai ter muito mais na cabeça quando chegar na nossa idade, cara. Porque a gente ainda parava de assistir a televisão quando passava uma propaganda, porque era chato, enfim, né? Ou quando era um programa que a gente não gostava. Hoje em dia não tem isso de você ver uma coisa que você não gosta mais. Nunca. Entendeu? Se o que tá passando não te agrada, você vai pôr uma coisa que te... Você nem vai pôr uma coisa que não te agrada para assistir. Eu vejo isso pelos meus filhos, eles não têm absolutamente nenhum momento que eles estão consumindo informação, mídia, TV, YouTube, que tem alguma coisa que eles não gostam, tá? Agora tem, né? Porque eu não vou pagar YouTube premium para eles não ver, tem que ver a propaganda, sabe assim? Porque é 5 segundos, cara, você pode, né? Nem isso, eles já ficam puto. Então não tem um programa, sabe assim, que nem passava novela, eu achava chato, então eu ia ler um livro, eu ia fazer outra coisa, né? Eles não têm isso.
É, mas isso também é uma coisa que eu reparo bastante, porque ao mesmo tempo que eles não têm isso de não ver uma coisa que eles não gostam, todas essas obras elas passam muito mais rápido. Por exemplo, aqui com eles não vai acontecer um De Volta para o Futuro, sabe? Que ficou na nossa cabeça durante 20, 25 anos, 30, mas vai ter um Goonies, não vai ter uma série do Senhor dos Anéis, que agora vai fazer, já fez 20 anos, sabe? Os filmes do Senhor dos Anéis já fizeram 20
Deus,
anos já.
Estamos velho.
E as coisas vão passar muito mais rápido para eles. Essas obras de referência, não sei se vão acontecer com eles do mesmo jeito, como aconteceu para a gente. E parar para digerir também é uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil. E é, daqui tu assiste, beleza, ok, mas okay, eu já vou emendar com uma outra coisa aí. Ok, mas eu tive tempo de digerir o que eu acabei de ver? Não. Sabe, eu tive tempo de começar a fazer, pensar, olhar de um jeito diferente. Tive tempo de fazer isso? Não. Sabe, se eles nunca vão ficar entediados, ao mesmo tempo dá a impressão que talvez eles nunca vão prestar muita atenção a respeito. Posso estar errado, quero estar errado, mas a impressão que me dá é essa.
Não, acho que é sinal dos tempos mesmo. Hoje em dia, muita gente está diagnosticada com desvio de atenção, hiperatividade. E eu acredito que é resultado do excesso de informação, cara, porque exponencialmente a coisa aumentou, né? Do jornal para o rádio, do rádio para a TV, da TV para a internet. Então, a gente vê as gerações evoluindo e o nosso cérebro consumindo informação numa quantidade muito maior, assim, exponencialmente, cada 10 anos aumenta muito mais o tanto de informação que uma pessoa média consome, né? Então, eu imagino que seja isso, assim, a gente já não consegue, a gente tem 40 anos, eu, né, um pouco mais velho que você, apesar de ser jovem, eu só tenho 42, mas eu já não consigo prestar muita atenção mesmo, às vezes tem que voltar 20 vezes o podcast que eu tô ouvindo, porque parei para ver uma coisa no celular e, sabe, deixei de prestar atenção no que eu tô ouvindo, enfim, acontece, às vezes eu tenho que ler a mesma página 3 vezes, porque me distraí quando tava lendo, pensando em outra coisa. Então, eu imagino que essa nova geração vai ter isso muito pior, cara.
E a gente vê isso, e a gente vê essas obras assim, de um jeito mais demorado, sabe? A gente pega o negócio, saboreia, a gente olha direitinho. Não direitinho, mas a gente olha com vagar, a gente para e realmente dedica tempo para absorver aquilo ali. Porque não sei se é uma coisa que tem a impressão que a gente está muito seletivo. Não, eu não tenho tanta paciência mais para ficar absorvendo absolutamente tudo que me jogam na minha frente o tempo todo. Se tem uma coisa que eu não sofro, é de FOMO. Fear of missing out é uma coisa que não me bate. Porque eu não tenho mais, eu já botei na minha cabeça, eu não tenho mais nem tempo, nem paciência, nem vontade. E às vezes me irrita um pouco, né, ter que ficar acompanhando tudo que está acontecendo o tempo todo. Eu não consigo mais. E honestamente, eu também não quero. Você pode ser atualizado em uma coisa. Pode ser atualizado em duas coisas. Pode ser atualizado em, sei lá, em um nicho muito restrito. Agora, sim, atualizado em absolutamente tudo é impossível. Não tem como acompanhar. e que, de certa forma, isso é uma coisa que eu, inclusive, admiro nessa geração nova, porque eles têm uma capacidade de lidar com muito mais informação do que a gente consegue. Isso não é só uma coisa que eu estou lidando, que eu estou dizendo assim, por impressão minha. Tem estudo dizendo que a geração pós a nossa, né, pós os últimos milênios, eles já vêm com uma percepção de que a forma de consumir informação, ela é diferente. Ela é mais rápida, ela é menos digerida, porém ela é mais conectada com um formato de leque. Sabe que uma coisa não necessariamente leva para a sequência lógica disso, leva para um outro lugar. Então, para além de redes sociais e algoritmos, as coisas são mais jogadas para ele, porém, elas têm a capacidade de fazer isso, uma coisa que a gente não tem mais. Honestamente, eu também não quero. Né? Então, isso é uma coisa que eu admiro mesmo, porque partindo do princípio de que eles vão ter a capacidade depois de pegar tudo aquilo que eles viram e transformar isso em uma outra coisa, isso me deixa esperançoso.
Ah, não, eu tenho muita esperança na nova geração, porque eu fiz muito dela, né? Então, eu tenho que ter esperança.
Meu Deus, a gente está dizendo, eu tenho esperança na nova geração, e agora eu me senti muito velho.
Pois, mas, meu filho, você tem idade para ser pai, você já tá velho, é isso aí, entendeu? Desculpa,
é
eu sei
verdade,
que hoje em
é
dia
verdade.
A adolescência chega nos 30, mas eu gosto de pegar os adultos de 25 e falar, meu amigo, você é adulto. Desculpa que com 25 anos você acha que está novinho e tal, mas você é uma pessoa adulta, uma pessoa formada, completa. Se você não é funcional, é outra coisa, mas você é um adulto.
É. Ah, não, e vamos ser funcional. Vamos ser funcional, gente, por favor. Gosta tanto de ver coisa por aí, né? O que não falta por aí é tutorial. Se nunca ninguém te ensinou, tu pode aprender sozinho.
Não é, cara? Eu fico assim, de cara, as pessoas têm orgulho de falar, não sei fazer um arroz. Nossa, é um inútil, cara.
Então, essa pessoa não sabe cozinhar. A pessoa não sabe cozinhar. É uma das primeiras coisas que se aprende. É literalmente manter teu corpo em pé.
Ninguém merece. Mas tem. Entendeu? Gente que parece que, sei lá, tem uma galera que tem orgulho da ignorância também, né?
Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Na minha época, a ignorância era motivo de vergonha, não era motivo de orgulho.
Pois é. Não, eu vejo isso e me dá uma tristeza, assim, sabe? Tudo bem que a soberba da intelectualidade também é nojenta, né?
Ah, não, ninguém merece.
Né?
Ninguém
que nem aquele
merece.
cara, o narrador pedante.
Nossa,
do Medo e Delírio.
Ah, me desculpe se eu consigo lidar melhor com Ernest Hemingway. Fui alfabetizado com Ernest Hemingway. Não.
Pois é, né? Vamos tomar um brunch e pensar nisso com espumante.
É. Voltando para a pergunta original, isso é uma das coisas que eu também gosto do Skynet, que é a nossa vila de vovonautas. A gente lida com isso do mesmo jeito que a gente lidava, né, no início dos anos 2000, só que, né, um pouco mais rápido, porque o mundo está vindo mais rápido. E não tem nada que a gente possa fazer a esse respeito. Mas a gente consegue, pelo menos, tentar lidar com isso de uma forma mais saudável, sem que isso necessariamente vá bater na cara do amiguinho. Embora isso nem sempre aconteça, às vezes acontece, não deve acontecer, mas acontece. Pessoas são diferentes, pessoas vão discordar. E às vezes pessoas vão discordar de propósito com o objetivo de dar na cara do amiguinho. Infelizmente, isso ainda acontece. Né? Mas enquanto tiver gente diferente se juntando, vai ter conflito. Então, vamos lidar com esse conflito de uma forma mais saudável possível, por favor.
Eu acho que também a questão de ter vovonautas no Blue Sky, na internet agora, quando a gente chegou nos anos 2000 na internet, não tinha vovonauta. Não tinha. Então, a gente podia ser o quanto escroto a gente quisesse, que não tinha ninguém ali com um pouquinho mais de maturidade para falar, amigo, tá feio, deixa de fazer isso, é ridículo, você vai ficar com vergonha daqui 20 anos. Hoje em dia, a gente tá lá para fazer isso, entendeu? Essa galera de 20 anos, quando a gente vê se passando, a gente, pelo menos a grande maioria, tá? Tem uns idiota que ainda pensa que tem 20 anos e tá no Twitter, mas a grande maioria do Blue Sky acolhe, sabe? Assim, olha, não, veja bem, não é bem por aí, vamos conversar, por que que você pensa assim, sabe? Eu vejo esse acolhimento para tentar resolver, em vez de simplesmente, sabe? Ainda tem um povo muito feroz, assim, muito, né, da treta. Mas os vovonautas, que se veem como vovonautas, eu acho que é toda uma galera mais acolhedora mesmo.
E eu gosto de pensar desse jeito, né, de que, pelo menos em algumas pessoas de algumas redes, elas pegaram esse papel de adultos responsáveis. Pessoal que tenta manter as coisas de um jeito mais, não vou dizer civilizado, eu vou dizer de um jeito mais saudável para todo mundo. É
Mais
complicado,
acolhedor, é o que eu
é
digo.
mais acolhedor, sabe? Mais acolhedor. Isso, porque quando eu saí do Twitter. Saí do Twitter, não, ainda uso um pouquinho mais para questões de seguir perfis de jornalismo, que eu gosto assim. Aí eu fui para o U, não edita essa parte, eu gosto muito de que a próxima rede depois do Twitter se chama U. E depois saindo,
Você veio do cu.
eu vim do U, com certeza eu vim do U.
Legal.
Eu vim da rede indiana. Aí saindo da rede indiana, eu fui pro. Eu, me deram um convite para o Sky, aí eu comecei a usar. Vi como é que era, sabe? Fui molhando os pés, vi que o negócio era tipo era um formato muito parecido com o Twitter, porém com muitas coisas a menos, e o fato de ter muitas coisas a menos me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu queria não ter tanto, eu queria não, de não ter que ter uma opinião pronta. Sabe, assim que eu colocasse os pés numa rede, eu gostaria de não ter que, sei lá, botar um traje químico, não ter que segurar uma arma, eu gostaria de não ter que entrar armado e armadurado numa rede. E daí, quando eu vi que assim, ok, pessoal aqui, sabe, tá mais a fim de conversar, sabe, de falar das plantas, de falar dos bichos, de falar dos filhos, tá mais a fim de dizer que a rotina é um saco, mas ainda assim a gente tem que lidar com ela, sabe? Tá a fim dos 5 amers, sabe, botando o copo da sua academia, do pessoal que vem depois da meia-noite mostrando seus pintos, suas bundas, seus peitos e seus pus, sabe, e tá tudo bem, sabe, não tem problema nenhum, sabe, gostou, segue, não gostou, não tem problema, cara, só não vê, tem aparelho para não ver nada se tu não quiser, sabe, mas o pessoal que passa e faz com respeito, o pessoal é tranquilo, o pessoal é muito de boa. E é isso que eu gosto. É uma vila que tem muita gente diferente.
Eu gosto disso também. Eu gosto também de não ter vídeo, cara, porque é uma coisa que você fica tentado a querer ver aquilo. Sabe? Alguém posta um vídeo, você fala assim, puta, vou ter que ver agora para ver do que a pessoa tá falando, cacete. Né? Pode ver que é muito pouca gente que posta vídeo, geralmente quando é de música, né? Que a galera compartilha mais no Blue Sky, mas não tem aquela coisa de postar um vídeo sobre um assunto, e aí você ficar, puta, agora eu vou ter que assistir isso, que senão eu não vou entender do que a pessoa tá falando, que saco. Isso é uma coisa que eu achava muito chato, cara.
Isso é uma coisa, é uma piada que eu fazia, né? Ainda faço, né? Do Sky, que é o Sky, ele nos oprime, né? Através da nossa alfabetização. Então, tu não vai conseguir se exprimir com um GIF, tu não vai conseguir se exprimir com um vídeo, não, cara, tu vai ter que usar palavras
Né?
escritas. E interagir com outras pessoas,
É.
olha que
Não, se
legal.
bem que a galera contornou bem com as figurinhas, voltou o meme estático, que eu
Ah,
achei
sim.
muito legal.
Eu me divirto horrores, sabe? Eu saio e vou para outros lugares, eu busco imagens, eu vejo uma imagem que eu disse,
Vou salvar
não
para
lembro,
pôr no Blue Sky
eu
depois.
baixo o ar.
Eu também.
Eu só, exatamente, pelo potencial memético da imagem, eu guardo e uso depois.
Eu também, cara. Eu tenho uma pasta só de meme no celular. Meus filhos falam, mas por que
Eu
você
tenho
salva isso?
várias.
Eu falo, mas você não tem que saber. Você não tem que
Porque é
saber.
divertido. Tu vai saber na hora certa. É, à meia-noite tu conta o segredo.
Não, eles viram outro dia que eu postei aquela do He-Man raspando a sunga. Não sei se você viu esse meme que eu postei, ele falando, nunca foi uma tanga! E aí ele raspando a sunga e o esqueleto assim. E aí eles estavam mexendo, não sei, e viram a foto, mas por que que você tem isso, mãe? É, porque eu postei no Blue Skies que você já apagada. Mas é.
Exatamente.
Eu roubo imagem do Reddit e guardo pra postar lá.
Nunca entrei no Reddit. Nunca entrei no
Cara, é, não entra, então. É um buraco negro.
Reddit. Ah, então tá.
É que assim,
Então tá.
se você tá procurando um assunto muito específico, você vai achar lá, por exemplo, Gundam, aqueles robôs que você monta, modelinho, tal, tal, tal. Tem uma comunidade lá chamada Gampla, que a galera posta os Gandas que eles montam, as modificações que eles fazem. Tem comunidade de impressora 3D, por exemplo. Então, assim, não importa o assunto que você quer saber, vai ter uma comunidade lá de gente que só fala daquilo. Então, é um lugar muito perigoso, porque tem comunidade de gente muito idiota. Por exemplo, eu sigo todas do Canadá aqui, e a grande maioria das comunidades do Canadá. Sabe, Canadá, por exemplo, real estate, que é imóveis, é uma galera reaça pra caralho, anti-imigração pra caralho. Se você entra no Canada Left, aí você vai achar o povo esquerdista do Canadá. E não tem reaça naquela comunidade. É, tem 200 participantes. A do outro, milhão, milhares, enfim.
E tem mais urso do que perdista no Canadá.
Enfim, vamos falar então mal do Blue Sky. O que você não gosta no Blue Sky? O que você acha nada a ver?
Eu não gosto do fato de não poder fazer certas coisas. Eu não gosto do fato de que eu não posso dar um soft lock. Eu acho que isso é uma das coisas mais tranquilas de se fazer no Blue Sky, sabe? Eu simplesmente pegar pessoas das filhas e dizer, não, beleza. Fica ali na tua, fica em teu canto, não quero que eu siga. Um soft block ele faz bem para mim. DM não precisa. Inclusive, eu acho que não deve ter, sabe? Eu acho que não deve ter, sabe? Tem muitas outras vezes que tem DM, tem WhatsApp, tem um monte de coisa, sabe? Mas não precisa de mais lugar para ter DM, não precisa de mais uma linha direta, sabe, para mim. E outras coisas que eu não gosto, não sei. Vamos ver. Ah, vamos ver como é que isso vai ficar agora, a partir da grande abertura. Talvez isso se renove. Vamos ver como é que esse pessoal novo vai se comportar sobre as coisas novas, desagradáveis que vão se mostrar.
E as coisas desagradáveis do passado, o que que você acha? O que que foi desagradável na sua opinião?
Foi desagradável, por exemplo, a forma de que muita gente se moveu por todas de um lado indeterminado quando ocorre uma grande polêmica, sabe? O pessoal em outros programas chama de comportamento de manada, sabe? Isso é uma coisa muito chata. Em determinados momentos que eu olhava e ficava dizendo, não, gente, eu não posso fazer isso, sabe? Não faz bem, não vai fazer bem para nenhuma das partes envolvidas. Teve outros momentos em que isso aconteceu e que eu também fiz, sabe? Olhando em retrospecto, assim, não devia ter feito. E que quando a gente vê de novo, não, nessas horas a gente tem que parar e olhar e, ok, qual que é a minha linha de corte? Então, se o que eu estou vendo tem, sei lá, ela tem tipificação penal, eu vou abrir a boca? Claro que eu vou abrir a boca. Mas agora, se fosse coisas sobre opinião, como diz, opinião, né? Sabe? Opinião, vai, quer gostar, gosta, quer não gostar, não gosta, quer humilhar. Se é humilhar, eu vou desbloquear. É isso que eu vou fazer. Se a pessoa gosta de humilhar outras pessoas por querer, aí desculpa, essa pessoa não tem lugar na minha SL. Agora, se for só opinião, ai, gente, acho isso, acho aquilo, acho aquele outro, não sabe de onde brigar. Então, a minha linha de corte, ela ficou bem estabelecida, que ela é identificação penal. Identificação penal, corta. Bem simples.
E você acha que o Blue Sky é um espaço para falar de política?
Claro, pelo amor de Deus, gente. Onde tem mais? Olha só. Se tem gente diferente reunida, tem política. Ponto. Isso é uma coisa básica. A gente não está falando simplesmente de direita, conservador e liberal. A gente não está falando disso. A gente está falando de simplesmente. Olha, respeitar as gurias é uma coisa certa?
Né? Claro.
Claro que é. Isso é política. Respeitar as pessoas trans é uma coisa correta? Sim, isso é. Defender as populações indígenas é uma coisa correta? É, isso é política. A política está em qualquer lugar onde existe um grupo de pessoas reunidas.
Teu salário é baixo, é política. Teu patrão te
É,
explora,
sempre
é
política.
política. Saca?
Faltou luz na tua rua e não colocaram os fios novos a tempo? Isso também é política.
Né?
Sabe? Então, sim, vai ter política no buscar e quer que reconheça ela ou não.
Não, que tem uma galera que fala que não. Ah, entrei aqui,
Ponto.
não quero ver política. E aí eu fico pensando, então morre.
Sim, parabéns, você acabou de dar um posicionamento político.
Né? Ai, não quero ver política. Como assim, meu amigo?
Perfeito, aí é um posicionamento político.
Faz parte da vida,
É
né?
parte da vida, cara. Isso vai acontecer, quer tu tenha vontade disso ou não, sabe? E olha, isso perpassa muito mais relações e situações do que as pessoas imaginam. Então, olha, eu já briguei por causa de gente que por causa disso, já deixei de seguir, já fui bloqueado por causa disso. E, cara, sabe, isso também são atos políticos. Sabe? Então,
Me
cara,
acho.
faz o quê? Faz o teu, e que enquanto isso não atrapalhar ninguém, enquanto isso não tornar ninguém infeliz e não machucar ninguém, tá tranquilo. A partir do momento que isso acontecer, lá mesmo. Olha eu falando.
Eu acho que é um ótimo motivo para acabar uma amizade a política. É por causa de política que eu acabei várias amizades, que já acabei contato com vários parentes, sabe? Falei, foda-se, não quero mais ideia com esse povo aí, que até ontem conversava comigo e ouvia o que eu dizia, e agora simplesmente vira as costas e se interessa por política, que nunca se interessou, só que para o lado errado. Sabe assim? Isso que me doeu, cara, na eleição do Bolsonaro, naquela coisa toda do golpe da Dilma. Era gente que nunca tinha se interessado por política, conversado sobre política, sabia porra nenhuma de política, de repente era contra a Dilma, sabe assim? E eu fiquei, porra, mano, você tá falando o quê? Ai, Dilma bandida, bibibi. Nossa, me doía quando alguém chamava a Dilma de bandida, cara. Falava, olha, ela é muito mais íntegra que a vaca da tua mãe. Enfim, falei isso pra um parente, né? Claro que aí nunca mais esse parente veio no aniversário e perdemos uma amizade. Mas.
É desonra para ti, desonra para tua família,
Desonra pra tua
desonra para tua
vaca?
vaca.
Exatamente.
É, gente, e isso ia acontecer, sabe? Essa dita polarização que todo mundo está achando ruim, na verdade, você simplesmente é as pessoas colocando seus pontos de vista políticos de uma forma mais com mais ensejo, sabe? E que eu acho, eu sou absolutamente contra essa ideia de que polarização é uma coisa ruim.
Não, é polarização.
Eu inclusive defendo que isso é uma polarização, uma coisa boa, porque se eu não polarizar, significa que eu não estou me opondo às ideias que tornam muitos dos fatores da minha realidade uma coisa danosa. Se eu tô polarizando, é porque eu estou dizendo que não, esse tipo de ideia é o tipo de ideia que causa dor, sofrimento, morte, tudo que existe ruim para uma camada enorme de pessoas, inclusive a grande maioria. E se eu tô polarizando, eu fico olhando essas ideias nos olhos e dizendo não. Então, polarização não é uma coisa. Pelo contrário, polarização é tu fincar o pé e deixar as tuas posições bem estabelecidas.
É isso aí. Tem que polarizar mesmo e ser polêmico.
Tem que.
E Everton, quem que você acha que eu devo trazer aqui no podcast para conversar também?
Eu, na verdade, eu já tinha pensado nisso e separei duas pessoas aqui. A primeira é o Bruno Caniato, no arroba Bruno Caniato, eu colei, né, que eu escrevi no papelzinho para não esquecer. E o Bruno, ele é jornalista de verdade, sabe? Inclusive, ele é jornalista da Veja. Então, sabe,
Colega.
colega seu. E eu acho que é uma coisa bem bacana. É um cara divertido, escreve coisas engraçadas, sabe? Eu acho que vai ser uma conversa bem bacana com o Bruno, assim, para o podcast. E a outra pessoa é a Carolis, sabe? A nossa
Carolis.
5 é a Carolis, a nossa 5 AM, que às 5 da manhã já está na academia. E quando não está na academia, está exercendo o trabalho dela de administradora, e quando não está fazendo nenhum nem outro, ela está fazendo ponte aérea. Nossa sommelier de ponte aérea brasileira. Ninguém sabe mais de ponte aérea do que ela. Está sempre viajando para cima e para baixo. E acho que ela daria uma excelente entrevista.
Ah, eu sigo e eu adoro ela também. Os dois iam dar uma
Caralho, é o
entrevista
máximo. Caralho, é o máximo.
maravilhosa. Vai ser uma honra para mim trazer e conversar com eles aqui. Bom, Everton, obrigada. Foi muito legal conversar contigo. Você é uma pessoa muito bacana, um cara bonito, um cara legal. Ótimo
Muito
papo.
obrigado. Tô mesmo. Tô mesmo.
É isso mesmo, entendeu? E valeu por participar. Foi um episódio muito legal, com certeza.
Eu que agradeço o convite. De ouvinte, eu virei participante, olha só. Então, muito obrigado pelo convite de novo, Lia, e ansioso pela publicação.
Valeu, um beijo.
Beijo.
Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 22º episódio do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas maravilhosas do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Liadru, L-A-D-R-U. Um beijo e até a próxima.